Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 27 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou ontem que está começando a reformular completamente o aplicativo da empresa. Na verdade, ela vai unificar a parte de pedir um carro e também o Uber Eats, e com isso ela disse que quer se tornar o sistema operacional do usuário no dia a dia dele lá pela cidade. A Uber disse ainda que vai lançar oficialmente o recurso que eu comentei por aqui dia desses, né? Que é mandar para o usuário um código, para o usuário falar para o motorista e assim o motorista conseguir começar o trajeto. E além disso, o app vai começar a adotar coisas também, como notificar o usuário se ele for descer perto ali de uma faixa de bicicleta para não abrir a porta lá para cima de ninguém. Aí, por fim, sobre isso, a Uber disse ainda que está expandindo para mais cidades a parte de transporte público, né, de consulta lá e também de transporte compartilhado. E caso você queira saber mais sobre esses anúncios, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, as operadoras anunciaram uma espécie de código de conjunto coletivo para ligações de telemarketing. Isso é resultado de uma espécie de bronca que elas levaram da Anatel, e aí, dentre outras coisas, né, tá no detalhe aqui na descrição, elas concordaram com o seguinte: elas só vão fazer o spam telefônico em dia de semana das 9 da manhã às 9 da noite e de sábado das 10 da manhã às 4 da tarde. Se comprometeram também a parar de usar o sistema que liga para um monte de gente ao mesmo tempo, né, quando uma pessoa atende e desliga as outras ligações. Falaram ainda, né, que vão respeitar a vontade da galera de ter ligação interrompida, né, não ser mais incomodado. E por fim, elas concordaram também em só incomodar todo mundo até 2 vezes por dia ou 15 vezes por mês. Agora, ainda sobre o Brasil, o Peixe Urbano anunciou que está entrando também no mercado de carteiras digitais. Ele lançou oficialmente a plataforma Peixe Pay e comentou que a galera vai conseguir usar essa carteira para pagar tanto por coisas direto lá no Peixe Urbano ou também direto em coisas de verdade, né? Em loja, por exemplo. A empresa comentou que a ideia é que em até 1 ano e meio tenha mais de 100 mil estabelecimentos aceitando aí o Peixe Pay como forma de pagamento, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo, que parece, né, que teve um dia bom lá com o lançamento do Mario Kart Tour, tanto pro Android quanto pro iOS. Isso porque o Instituto Sensor Tower comentou que o app foi mais baixado da App Store em 58 países pelo mundo, e especificamente nos Estados Unidos, né, conseguiu atingir a 19ª posição dos mais rentáveis lá da loja. Como base de comparação, o Fire Emblem Heroes, né, que foi lançado faz um tempo, teve lançamento um pouquinho melhor e chegou à 17ª colocação dos mais rentáveis. Mas por outro lado, né, o Dr. Mario, por exemplo, que foi lançado lá fora recentemente, foi bem mal, chegou nos 500 lá mais rentáveis da loja. Agora, ainda assim, né, o app segue sendo bastante criticado por ser muito limitado, forçar a pessoa a gastar para comprar coisinha, né, conseguir ter benefícios lá no jogo. O que o site The Verge, por exemplo, comentou que é meio preocupante, porque a Nintendo parece que tá perdendo a noção aí com esse tipo de coisa. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, pintou uma polêmica envolvendo o aplicativo TikTok e o governo chinês. O que rola é que está acontecendo diversos protestos em Hong Kong por conta de uma lei de extradição, né, que quer permitir extradição lá para a China continental, e o TikTok vinha sendo usado como uma arma dos manifestantes para conseguir mostrar, né, que a coisa está acontecendo, divulgar informações, né, informar a galera sobre o que está rolando. O problema é que conforme o tempo foi passando, a galera começou a desconfiar que o TikTok estava limitando a exposição desses conteúdos, e agora vazaram para o The Guardian umas informações que parece que confirmam, né, que é isso mesmo. As fontes do The Guardian mostraram as regras, né, que o pessoal de moderação do TikTok é obrigado a seguir, e essas regras basicamente, né, proíbem a divulgação, também espalhamento de coisas lá que possam irritar o governo chinês. Isso, na verdade, não é só sobre os protestos, mas qualquer coisa que tenha a ver, né, contra as políticas do governo, incluindo aí críticas também a massacres que fazem parte lá da história da China. Aí, perguntada a respeito disso, a ByteDance, que é a dona do TikTok, comentou que esse documento está desatualizado e que hoje em dia tem um jeito bem mais capilarizado para conseguir saber o que tem que ser moderado lá na plataforma. Ela falou também que está trabalhando para tornar o sistema de moderação um pouquinho mais maduro, né, um pouquinho mais justo, e ela insinuou também, né, que isso está acontecendo porque ela foi pega de surpresa com o sucesso do TikTok aí pelo mundo. Agora, ainda sobre redes sociais, está pintando mais uma investigação federal nos Estados Unidos para cima do Facebook. Dia desses eu comentei que o FTC ia investigar o Facebook por estar estragando não só o mundo inteiro, né, mas especialmente a concorrência no mercado de redes sociais. E eis que agora pintou a informação de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também vai investigar a mesma coisa, né, só que do jeito separado. O departamento quer entender se o Facebook quebrou as leis de concorrência, né, para conseguir prejudicar as outras redes sociais, se beneficiar com isso. E aí, claro, né, perguntado sobre o assunto, o Facebook não quis se manifestar. Agora, ainda sobre o Facebook, a rede confirmou ontem que vai começar a testar a ocultação pública de curtidas e reações e número de views na plataforma. Isso, por enquanto, vai acontecer na Austrália, uma extensão do que eles estão fazendo no Instagram, né, que irritou bastante gente quando o teste começou aqui no Brasil. E, pelo menos por enquanto, o Facebook falou que esse teste aí que vai rolar na própria plataforma é bastante limitado e não tem previsão ainda de ser lançado em outros países. Bom, e agora eu vou falar sobre o Huawei Mate 30 Pro, que conseguiu tirar o Galaxy Note 10 Plus 5G do topo do ranking lá do Jaxomark. O instituto comentou que as câmeras traseiras do Mate 30 Pro tiveram uma nota média geral de 121 pontos, 4 à frente lá da pontuação do Note 10 Plus 5G. No total, foram 131 pontos atingidos em análise de fotografia e 100 pontos atingidos, né, em análise de vídeo. Mas, por outro lado, a câmera de selfie do Mate 30 Pro atingiu 93 pontos e ficou na quinta posição lá do ranking de selfies. Antes dele, no ranking de selfies, vêm as câmeras do Note 10 Plus 5G, o Zenfone 6, que é a câmera traseira, né, que vira câmera frontal, também do Galaxy S10 5G e do Galaxy S10 Plus. Aí o Jaxomark ressaltou, né, que eliminação de ruídos e valorização também de texturas é o ponto forte aí do Mate 30 Pro. E caso você queira ver as fotos, comparação, né, com os outros telefones, você sabe, né, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre fotografia, deixa eu tirar um minuto aqui para falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que tá patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu quero comentar justamente sobre os cursos de fotografia que ela oferece, e isso inclui, por exemplo, curso de princípios fotográficos, equipamentos e técnica, curso de introdução à composição, curso de filtros também, né, recursos de foto no celular, e a parte mais criativa, lá, de edição de fotos no telefone. Quem estuda na Alura pode fazer quantos cursos quiser, né, durante um ano também, e você que escuta aqui o Loop Matinal consegue se matricular para estudar com eles com 10% de desconto. Para fazer isso, você acessa o endereço alura.com.br/loopmatinal. Aí você dá uma espiada em quase 900 cursos que eles têm, né? Não só de fotografia, mas tudo aí que tem a ver com a atuação de tecnologia. E é isso, né? Quando você quiser se inscrever, você vai conseguir fazer isso com 10% de desconto, que é bom, né, para aprender uma coisa nova ou melhorar o que você já sabe. Então, de novo, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou que está tornando o Google Assistente compatível com o Xbox One da Microsoft. Então, com isso, agora a galera vai conseguir usar o assistente do telefone para fazer comandos, tipo abrir um aplicativo no Xbox, né? Também ligar ou desligar o videogame, também pausar um vídeo em reprodução e por aí vai, né? O beta dessa compatibilidade entre o assistente e o Xbox foi lançado no aplicativo do assistente, né, tanto para Android quanto para iOS, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou ontem para aparelhos que não são compatíveis com o iOS 13 o iOS 12.4.1. Ele tem correções de segurança que são bem importantes, né, que a Apple fez questão de não deixar de fora para quem tem aparelho mais antigo. Então, por conta disso, se você tem um iPhone até a geração 6, ou um iPad Air, iPad Mini 2 ou 3, ou iPod Touch de sexta geração, vale bastante a pena atualizar, né, para não ficar exposto a nenhum tipo de risco. Ainda sobre isso, a Apple também soltou o WatchOS 5.3.2, né, exatamente aí por esse mesmo motivo. Então, se você tem um Apple Watch que é mais antigo, né, que ficou aí até a geração 2, vale também baixar para não ter nenhum problema. E ainda sobre a Apple e fechando a semana, ontem o Ben Gaskin, que fica sabendo de rumores e faz conceitos, né, com o que ele escuta, comentou que parece que os iPhones do ano que vem podem finalmente perder o notch. Ele disse que pelo menos um dos protótipos que a Apple vem testando é de uma tela inteira, né, sem recorte ali na parte de cima, e ao invés disso, a câmera frontal, aquele monte de sensor também, vão ficar bem colados, né, bem justinhos ali na borda, e não precisa do notch para conseguir acomodar isso tudo. Ele deixou bem claro que isso não é uma coisa confirmada, né, que quem confirma é a Apple só em setembro, provavelmente do ano que vem, mas que é um protótipo que ela vem testando internamente, e caso você queira ver, né, o que ele montou no Photoshop rapidinho ali para mostrar como é que pode ficar um iPhone sem notch, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou uma empresa, um aplicativo também bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã.